Pritz, nossos convidados já estão aqui no estúdio.
Estão aí. Está aqui o Daniel Dalgado, aquele padre de Porto União. Está aqui o Odemiro Sidoski, aquele padre de Canoinhas. Tem parente vereador, parente aqui na cidade. Está em casa. O Brasa, que é secretário de Agricultura e Pecuária de Porto União. E o Hélio Kaminski, que coordena a parte agropecuária dos anos em de Santa Cruz do Timbó, são os nossos convidados.
Ok, nós vamos falar hoje sobre o Planorte Leite. Evento regional reúne as famílias, está na sua sexta edição, evento que acontece no dia 18 de agosto. Vamos conversar já com os nossos convidados, Brito?
Pois não.
Pode fazer um início aqui, fique à vontade.
Vamos conversar com o que vem de longe, com a Sidoski da IPAG de Canoinhas?
Isso.
Como é que é esse sexto encontro, um evento regional da família, da onde surgiu, do que é trato, Sidoski, para os nossos ouvintes que estão em casa saber. Bom dia.
Bom dia, Brits. Bom dia, Vanessa.
Bom dia,
bom dia aos demais que fazem parte dessa mesa. Esse evento faz parte de um contexto maior, né, que a região do Planalto Norte Catarinense vem desenvolvendo a partir do ano de 2014, com o lançamento de um programa de revitalização da atividade leiteira no Planalto Norte Catarinense, que esse programa se chama Planorte Leite, da qual tem uma cartilha que eu vou deixar para vocês aí depois.
Uhum.
Esse programa visa fortalecer e dinamizar a atividade leiteira na região, porque até então o leite era relegado a um segundo plano, a produção era pouca, né? E a gente via que tem um potencial muito grande, né, para expandir a atividade leiteira, né? Então, esse programa, a ideia dele nasceu em 2012, né? A gente reuniu várias instituições e pessoas para pensar como que se podia desenvolver a cadeia produtiva do leite, né?
Uhum.
E toda a coordenação desse trabalho, da estruturação desse programa, foi coordenada pela Ampla Norte, pela Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. E aí várias instituições fizeram parte, né, desse grande trabalho que foi estruturar o programa, né? Entre elas, então, a coordenação é da Ampla Norte, né? Aí teve a IPAG, teve, na época, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a SIDASC, a Embrapa, a FAESC-SENAR, a FETAESC, o Instituto Federal, a UNC, o SEBRAE, enfim, e mais outras instituições que deram a sua parcela de contribuição para estruturar esse programa, né?
Até porque o evento está na sexta edição.
Exatamente.
E com isso se comprova a participação da comunidade e também o potencial do leite aqui para o Estado.
Isso mesmo. Então, uma das premissas foi de, a cada ano, fazer um evento desse tipo, certo? Para quê? Para valorizar a atividade leiteira, valorizar as famílias que estão envolvidas, né? E para mostrar para a sociedade em geral, né, a importância do leite, a importância social, a importância econômica, né, que ele pode ter e pode ter, assim, pode trazer, né, com a própria ampliação, né, da produção na região.
Se nós, que eu quero até fazer uma pergunta, até eu posso até ter errado, mas Porto Não já foi um grande produtor de leite, como Porto Vitória, me lembro, anos atrás. E se quebrou tudo por causa das cooperativas que quebraram tudo nós junto. E vocês estão refazendo essa caminhada, então, né?
Exatamente isso. Sempre digo que hoje é Porto União, dos 13 municípios do Planalto Norte Catarinense, é o município que mais produz leite. Desbancou Mafra, né? Porque Mafra até o ano passado era o município que mais produzia leite. E agora é Porto União, porque é uma atividade que vem crescendo, e vem crescendo bem, né? E que os produtores estão vendo, né, de que é uma atividade rentável, né, que traz renda mensal, né, e que isso faz não só os produtores pequenos, né, mas já existem produtores maiores, né, que estão ampliando, né, e qualificando, né, e vendo de que a atividade leite é um negócio assim rentável, né.
Uhum. Ok. Nós vamos dar um bom dia também para os nossos demais convidados. Já já voltamos a conversar aqui com o Sidoski participando conosco, ele que é de Canoinhas, coordenador do Planalto Norte. Muito bem-vindo aqui na programação. Daqui a pouquinho, muitas outras informações aqui sobre a produção do leite, também sobre este evento que acontece no dia 18. Nós vamos também dar o bom dia para o Hélio Kaminski, que está aqui conosco, coordenador do Centenário na parte agropecuária. Hélio, seja muito bem-vindo, muito bom revê-lo aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Vanessa, ao Brites, que nos acolhe nesse momento, ao Sidoski, o Brasa, o Daniel, que sempre foi o nosso parceiro. Iniciamos com o projeto agropecuário de Porto União, que foi o baluarte da evolução leiteira. Então, isso é muito bacana, e hoje nós temos o Centenário de Santa Cruz do Timbó, coordenado pela Marilu Ritzman, que é nossa comandante, vamos dizer assim, e cumprimentando a Marilu, cumprimento os demais membros da diretoria que fazem parte. Então, nós teremos esse evento, o início será no dia 17, no sábado, provavelmente já com vinda de animais para a exposição, que depois o Daniel pode falar mais sobre isso, quantos expositores também estarão fazendo a sua exposição do gado. No sábado à tarde nós temos vários eventos, inclusive um jogo de futebol entre veteranos de Santa Cruz e comandado pelo pessoal da Ipagre e os adversários. Quem eles vão trazer? Não sei. Parece que a equipe é muito boa. Não sei, aí depende do... Eu sei que o zagueiro aqui está em forma, né? Mas eu quero agradecer pela oportunidade e convidar todos que participem a partir do dia 17 e 18, então, para esse grande evento.
De onde surgiu a ideia? Porque levar para Santa Cruz do Timbó esse evento, com o Encontro Regional de Famílias, Eu não fazia anos que não vi esse encontro de gado leiteiro na nossa região, né? Mas depois que acabou a Fricesp aqui, acabou tudo que nós pensávamos. Hoje você compra vaca via computador, via leilão da internet. Você não se junta mais os animais para venda. Como é que deu esse encontro de você levar as famílias e mostrando para Santa Cruz e para a região como é que está a bacia leiteira no Planalto Norte, Hélio?
Brites, quando foi criada a comissão do Centenário de Santa Cruz, eu me propus a ser um canal. E eu procurei quem? As pessoas certas. Procurei o Daniel. O Daniel de imediato entrou em contato com o Sidós, com a Secretaria de Agricultura de Porto União. E por que não Santa Cruz? Você está comemorando 100 anos e a bacia leiteira está no interior. E principalmente na nossa região. Então, para valorizar os nossos agricultores, é que eu pensei nesse sentido. E juntos conseguimos com que isso acontecesse.
Uhum. Vamos fazer uma fofoquinha aqui. Como é que está o portal do Eliseu lá? Vai, saiu ou não?
Está saindo.
Ah, está saindo?
Já está saindo. Está bem desenvolvido.
Era aquele alto que você me mostrou que ia sair?
Isso. Vai sair o portal com um mirantezinho, com vistas para toda Santa Cruz.
Que bacana.
Muito bacana. Coisa chique mesmo.
Ah, que legal.
Muito bem, vamos ouvir o bom dia também do Alceu Jung, aqui ao lado do Kaminski, participando conosco. Seja muito bem-vindo na programação. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, a linha aberta, sempre tão bem vista, né? Eu quero só justificar a ausência do prefeito, que teve uma colocação lá em Santa Cruz, talvez mal entendida, né? Uhum. E ele não gostou muito, né? Então acharam que era política e coisa lá. Então ele pediu a justificativa dele que ele não viesse hoje.
Tá certo. Ele estaria aqui. Mas estará participando conosco, então, trazendo informações sobre o evento, um evento que promete, não é mesmo?
Com certeza. E esse, como estavam falando, nós conversando com o Daniel, nós cutuquemos ano passado, nós fomos na reunião lá em Canoinhas, ela é uma vez por ano, né? Uhum. A gente conversando com o Sidoski ali, cutucando eles lá, vamos fazer em Santa Cruz um lugar importante lá que nós fazemos esse evento. E cutuquemos eles e eles aceitaram o desafio e fizeram nós correr atrás das coisas. E como estamos correndo com o Dalgalo ali, a gente está, essa semana vamos fazer os finalmente lá, deixar tudo prontinho, para sábado e domingo fazer o evento em Santa Cruz do Timbó.
Com toda certeza. O bom dia também do Daniel Dalgalo, aqui conosco, da IPAGRE, de Porto União. Seja bem-vindo, pela primeira vez participa conosco aqui do programa CBN Linha Aberta. Seja bem-vindo.
Bom dia, Vanessa, bom dia.
Diga-se passagem que a família Dalgalo é importante em Porto União, viu, rapaz? Porque o irmão Nonuco foi o dia todo o Túlio. Dalgalo, que eu conheci menino, hoje é técnico da IPAG de Porto União, e faz um belo trabalho. Fiz um belo trabalho com o Hélio Kaminski, até quando o Hélio foi secretário da Agricultura de Porto União, com leite a pasto, cara. E foi sucesso aquele trabalho, Dalgalo?
Foi, e hoje esse evento vai muito desse resultado colhido, que está sendo colhido em função daquele trabalho que foi feito no início, um trabalho de base, um trabalho árduo. Eu falava sempre para o Hélio, é um trabalho que nós iremos colher frutos a médio e longo prazo, não é uma coisa imediatista, né? As coisas imediatistas, elas não têm sustentação, né? E está aí o resultado disso aí, né? É lógico que sempre existe a necessidade de uma evolução, de um constante aprendizado, mas temos hoje essas questões que o Sudoski coloca, de Porto União hoje assumir a liderança na produção de leite, né, basicamente em sistemas de regime de pastoreio, né, é em função desse trabalho anterior que teve que ser feito e tem que ser feito, né, para poder agora olhar, chegar num ponto de desenvolvimento desse e poder olhar um horizonte mais largo.
Certo. Estamos aqui com os nossos convidados, Brits, todos apresentados. Será um bate-papo descontraído e muito informativo sobre a bacia leiteira aqui de Porto União e também da região, não é mesmo? Onde falamos deste evento, o sexto evento regional de famílias, acontece no dia 18 de agosto. Planorte Leite, o ouvinte pode participar conosco, interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, através do 99871-0002. Brits.
Eu gosto de falar com o Dalgalo, até com o Hélio, quando eu consigo falar, sobre a bacia leiteira, porque eu vejo, rapaz, quando a bacia, o leite é cuidado pela mulher, cara, parece que até as vacas são mais limpas, viu? Interessante o cuidado que a mulher tem. E vi uma briga uma vez em Porta Vitória que o homem disse, não, vamos parar com esse troço de leite, cara, vamos parar porque a gente não tem. O leite é de segunda a segunda, o ano inteiro, Natal, Ano Novo, o Páscoa não tem. O leite é todo dia. Aí então a mulher disse, então vamos acabar com esse troço. Deu 2 meses, o homem disse, não, vamos voltar para as vacas. Porque quer não, é um dinheirinho sagrado e todo mês, né, Dalgalo?
Você deixa só eu te interromper, que já tem uma participação de uma mulher aqui, o fim do telefone é o 08, ela é de Porto Vitória, diz o seguinte, bom dia, gostaria de dar um bom dia a todos os presentes, estamos de ouvido, até porque acreditamos na bacia leiteira aqui da nossa região, e é uma mulher participando, Brits, uma mulher aqui trazendo o seu comentário dentro do que o Brits acabou de apontar.
É, Brits, a questão ali da participação, né, que você coloca, realmente a mulher, na média, ela tem um tino muito mais apurado para lidar com isso daí, né? Eu creio nisso aí, o próprio cuidado, o zelo que ela tem com os filhos e com a casa, ela expande isso daí, né? Existem questões aí sociológicas que explicam isso, né? A evolução, né? O homem era muito mais centrado à caça, essas coisas, né? Para poder, lá nos primórdios da nossa espécie, da humanidade, né? Então, e a mulher tem essa visão um pouco mais ampla das coisas, né? Eu diria até bastante mais ampla, né? E isso ela leva para a atividade, isso faz diferença, tá? Nós estamos passando de uma era onde nós não conseguimos mais evoluir ou continuar na atividade se trabalharmos só com força, né? O leite entrou na era intelectual. E aí a mulher consegue se sobressair exatamente por causa dessas questões que ela já tinha esse aspecto de analisar as coisas mais amplas, né? Então isso está dando diferencial para ela, sem dúvida nenhuma. E é ótimo. Né? Eu acho que eu sempre falo para os produtores, para o público que a gente trabalha, que se a gente chegar, nossos filhos chegarem aos 15, 18 anos e nos ultrapassarem intelectualmente, é fantástico, né? Nós não devemos criar um filho para mandar nele, nós queremos um filho para ler. E se exige isso hoje. sempre se exigiu, hoje mais do que nunca, né? Então, quando dentro da família uma pessoa se destaca com isso, isso é importantíssimo.
Acredita-se nessa sucessão dentro da agricultura?
Exatamente, mas é uma sucessão intelectual, não é mais só trabalho, como você colocou. O leite é uma atividade que exige dedicação, 365 dias por ano, duas vezes ao dia minimamente, né? Duas vezes ao dia, né? Apesar de já ter alguns produtores que estão fazendo produção estacional. É, então, isso precisa passar por uma fase do entendimento da atividade, que não é só econômica, ela é importantíssima econômica, mas ela é importantíssima social. E para isso tem que ter capacidade gerencial, isso é inteligência, né, da atividade.
A gente está falando em pequeno e médio produtor,
independente.
Para quem está em casa, porque no grande a máquina também faz bastante coisa, né?
Faz a máquina, você tem funcionários, entra como uma empresa. É, agora, independe do tamanho do produtor, entendeu? Eu costumo dizer assim, pequeno ou grande, você tem várias formas de ver o que é o pequeno ou grande. O cara pode ter 15 vacas de leite de apenas e ser um grande produtor no sentido eficiência e do sistema como um todo. Um grande produtor, inclusive. E nós temos produtores com muitos animais que são ineficientes. Então, o tamanho é relativo nessa questão, bastante relativo. No leite, principalmente isso.
Eu recordo que eu convivi muito tempo com profissionais desta área da bacia leiteira e é esse desprendimento para o trabalho, pela manhã e à tarde. Em muitas situações, colegas meus tinham que voltar para casa em determinado horário com este compromisso com as suas famílias, né? Jovens que tinham compromisso com a família, com relação a isso, de manhã e à tarde tinha ordenha, não é mesmo, Sidós? Que o trabalho, ele é um comprometimento.
E é bom que a gente diga, né, de que atividade leiteira é uma atividade familiar. Daí porque, vamos dizer assim, nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, a cada evento desse, a cada ano, um encontro da família. Justamente para valorizar, assim, e também para mostrar para ele que é uma atividade, né, importante e que a família precisa, como um todo, estar envolvida, né? São essas as propriedades onde a família está efetivamente envolvida é que tem os melhores resultados. Porque aí, assim, são mais ideias, são mais cabeças discutindo, né? Uhum. Analisando, né, e tomando as decisões mais assertivas, né?
Dificuldades ainda a serem recolocadas dentro do quesito bacia leiteira aqui para o Estado, que o senhor observa, nós temos quais desafios ainda, vamos substituir de dificuldades para desafios ainda a ser superados dentro da bacia leiteira?
Tem, principalmente na nossa região, o Planalto Norte Catarinense, né, é a região catarinense que tem maior potencial. Uhum. Sim, e comprovadamente nós somos a região que tem a melhor condição de produção de comida para vaca, diga-se forragens, né? Assim, a melhor região do estado para se produzir pasto. Então a gente precisa, o grande desafio é a gente aproveitar esse grande potencial que a gente tem. E que nós, Epagre, assim, é o grande desafio, o grande trabalho que nós estamos fazendo, justamente para fazer com que as famílias vejam isso, né, e aproveitem esse grande potencial e que transforme esse pasto em leite e esse leite em renda, né. Então, principalmente, como nós, na nossa região, tem mais inverno do que verão, né, temperaturas mais ou menos do que quentes, né. Então, esse também é um grande desafio que nós temos para mostrar para o nosso público de que um grande potencial que a gente precisa aproveitar é as áreas de inverno, produção de comida no inverno. Para vocês terem ideia, a região do Planalto Norte tem mais ou menos 170 mil hectares de lavoura de verão, com tabaco, com fumo, com milho, né? E que grande parte, eu diria assim, mais ou menos 80%, 90% dessas áreas no inverno ficam paradas. E que a gente precisa, é um grande desafio que a gente tem, de buscar um melhor aproveitamento de produção de comida, diga-se pasto de inverno, né, nessa época, para estocar, para enfim, para transformar essa comida produzida nesse período em leite ou carne, né?
E tem um detalhe em tudo isso, até a IPAGRE, nesta semana, emitiu um comunicado aqui para a CBN desta preocupação com o gado durante o período de inverno e tem como preparar o gado para os dias frios, não é mesmo? No quesito suplementos, no quesito alimentação, até porque o gado, ele padece nestes dias de muito frio como nos dias quentes, né? Aqui temos os extremos, não é mesmo? Então, tem como ter um preparo com relação à alimentação do animal?
Com certeza, porque assim, as raças leiteiras são raças oriundas de clima frio. Então, assim, o clima frio não é o problema. A temperatura baixa não é o problema para elas. O problema é que, normalmente, nessa época, é a falta de comida. Uhum. Né? Mas, assim, desde que você alimente adequadamente, né? E que assim, as melhores comidas, o melhor pasto que se produz é no inverno. As pastagens de inverno têm os melhores teores. Então, justamente por isso que é o grande desafio que nós temos aí de uma produção maior de pasto de inverno para alimentar as vacas, né? Porque são esses pastos que têm os melhores teores, né?
Nós estamos falando sobre o sexto encontro regional de famílias a ser realizado no dia 18 de agosto. As informações sobre este evento que acontece na sede da Associação dos Moradores de Santa Cruz do Timbó, aqui nos estúdios, juntamente com Brits Antônio Brits, participam o Daniel Dalgalo, da IPAGRE de Porto União, o Valdomiro Sidoski, da IPAGRE de Canoinhas, ele que é coordenador do Planalto Norte, o Hélio Kaminski, representando o centenário de Santa Cruz do Timbó, justamente na parte da agropecuária, e também ao seu Jung, junto conosco, falando sobre este cenário da bacia leiteira aqui no Vale do Iguaçu, em especial Porto União e região. Um assunto, não é mesmo, Brits? Já passamos meia hora deste bate-papo e tem muitas informações ainda a serem partilhadas.
Você sabe que veja como é interessante a população que está ouvindo a gente. Eu aprendi hoje que Porto União é o maior produtor para o Alto Norte. Veja que a importância que... E duvido que muita gente saiba disso. Uhum. Veja como é bacana a entrevista você aprender. Eu sempre digo que, independente da sua idade, todo dia você aprende alguma coisa. E estamos aprendendo hoje que Porto União, que já foi no passado um grande produtor, volta a ser um grande produtor, né, Tavano? O maior do Alto Norte.
Volta porque, Brits, como ele falou, tem um povo que é no interior... Uma região do município que são muito identificadas com a atividade leite, né? A atividade leite está, vamos chamar assim, está no sangue. Porque o leite é ou tu gosta ou tu não gosta, não tem meio termo, como algumas atividades ainda permitem algumas manobras. O leite ou tu gosta ou não gosta, né? E essas pessoas, essas famílias já têm essa atividade enraizada, então isso contribui. Logicamente, com o apoio do poder público, né, assistência técnica, a prefeitura, que tem nunca voltado com incentivo, né, contribui muito, logicamente, né, estradas boas, enfim, infraestrutura dentro da propriedade, todos esses trabalhos aí tem tido isso aí. Então, mostra que Porto União, o pessoal responde ao incentivo, e logicamente o município ganha, né, não há dúvida nenhuma.
Teria como passar aqui para o ouvinte e também para os convidados o consumo em média aqui em Porto União? Teria esses dados?
Assim, ó, o consumo médio hoje de leite de cada brasileiro em torno de 165 litros ano. Uhum. Mas claro que isso não é só leite, aí não é só leite como a gente conhece, o leite fluido, né, o líquido, né? O que nós temos, esse nível mundial.
São os derivados.
Né? Derivados também. O consumo de leite fluido, ele diminui ano após ano. Porque é lógico, se você pensar, nós jogava bola aí na rua, de calção curto, como dizem, nós tomava muito leite com Nescau e outras, né, chocolatadas. Hoje você já não toma tanto. Então, conforme a população vai envelhecendo, ela passa a consumir menos leite fluido e consumir produtos elaborados a partir do leite, os derivados do leite. Né? E aí, claro que isso tem valores melhores também. Então, a cadeia produtiva ganha, tá? Mas a gente seria em torno desses valores aí, sabe? Então, uma característica que nós temos no Brasil, e notadamente no sul do país, é que se melhora a renda da população, o poder de compra, no caso, as pessoas consomem mais derivados do leite, tá? Que são produtos de altíssima qualidade e necessários para manter a saúde, né? E isso também tem impacto lá no nosso trabalho no campo, porque nós passamos a mirar não só a produção em quantidade, mas agora os componentes do leite.
Uhum. Sidoski, como é que está sendo esse trabalho da IPAGRE, propriamente dito, com as famílias, na gestão da indústria de laticínios aqui para o Estado?
Vanessa, antes disso, eu gostaria de trazer mais alguns dados, né, do que o Planalto Norte produz.
Vamos,
né,
lá.
Então, nós não somos uma grande bacia leiteira, né? Nós produzimos 4% do leite do Estado. Então, percentualmente, é muito pouco, né? Então, mas isso representa quanto, né? Isso hoje, em média, dados não oficiais, isso dá mais ou menos 350 mil litros dia. Essa é a produção dos 13 municípios do Planalto Norte, desde Campo Alegre até Porto Leão. Bom, nós comentando aí agora, né, assim, para onde vai esse leite? 90% do leite está indo tudo para fora. Então, tem indústrias coletando leite e levando a 500 quilômetros, tem indústrias coletando leite e levando a 800 quilômetros. Então, é muito longe. Isso tem um custo astronômico, né? Então, isso assim, fez com que os próprios produtores cada vez mais pensem, né, e desejam de que a gente deve agregar valor, deve processar esse leite na região. Né? Porque isso, mesmo com leite fluido, mesmo esse leite indo para fora, ele tem, assim, ele traz um resultado financeiro, econômico, para a região, para os municípios, com uma significância grande. Né? Vamos tomar por base os 350 mil litros dia. Se você tomar um preço médio, vamos botar um pé no chão, um preço bem baixo, a 1,20 o litro, né, que o produtor receba, isso representa 420 mil reais por dia que está sendo gerado. Multiplicar isso por mês, isso dá 12 milhões por mês. Isso dá mais de 150 milhões por ano. Isso nada mais representa do que 40 mil hectares de soja. E quantos hectares nós estamos usando para produzir esses 350 mil litros dia, né? Muito menos, eu acredito que um quarto disso, né, Daniel? Então, vamos dizer assim, por isso você vê que é uma atividade que por área rende bem, né? Mas, voltando, né, então... Desde 2014, foi lançado, quando saiu o programa Planorte Leite, já se tinha em meta, né, né, de se buscar uma agroindústria para processar essa matéria-prima aqui. Né. Isso a gente vem trabalhando, vem instigando, né, e os produtores, a partir de meados do ano passado para cá, assumiram a coisa. Então a gente vem fazendo, criamos um grupo de 30 e poucos produtores, representando todos os municípios, ou quase todos, né? Desse maior grupo foi tirado um grupo menor que passou a trabalhar de fato, né? Enganjou e a situação hoje está assim. É certo, a gente contratou uma consultoria para fazer um estudo de viabilidade, porque também nós não iríamos entrar numa coisa que não se teria certeza, né? Nem ele não ia colocar os produtores. Então, essa consultoria é uma consultoria de renome internacional, custou muito caro, que nós conseguimos recurso do Estado para bancar o estudo. O estudo mostrou, um estudo muito completo, analisou o mercado, analisou diversos fatores, o negócio, a prospecção, o tamanho da agroindústria, né? Trouxe tudo isso aí. E essa consultoria mostrou de que é altamente viável, para vocês terem ideia, o tamanho dela, que a consultoria prospectou, é uma agroindústria para 50 mil litros dia. Com possibilidade dela, com a mesma infraestrutura, processar 100 mil litros dia. Basta dobrar o turno, né? Certo? Mas ela, né, teria capacidade com um turno para 50 mil litros. Trabalhando com 50 mil litros dia, a rentabilidade líquida da agroindústria é 35% ao ano. Vejam que é altamente rentável, né? Então não é à toa que, né, que as agroindústrias que estão recolhendo leite na região estão levando leite para 500, 800 quilômetros. Uhum. Tudo se paga, né? Então, assim, isso, quando veio esse, o estudo dizendo, né, que a rentabilidade era isso, claro, que cresceu os olhos dos produtores mais árduos, digamos assim, não tem volta, nós temos o que fazer. Então, esse processo andou, ela vai ser através de uma cooperativa, a cooperativa já está formada, já está pronta, né? Nós estamos agora na fase final de fechamento do quadro social, para depois eleger uma diretoria, né, uma diretoria nova, que vai assumir todo o processo. Nós não temos ainda o local, né, porque a gente prospectou os 10 municípios que fazem parte da Ampla Norte, para ver qual dos municípios teria interesse em ser sede, né? Desses 10, 3 municípios retornaram dizendo que sim, que é o município de Papanduva, Monte Castelo e Canoinhas, né? Então está entre esses 3, né, para ser decidido. A decisão vai ser uma decisão muito técnica, a consultoria virá aqui para fazer análise e definir e ajudar, né, o grupo, né, para definir onde, né? Mas assim, então, nos próximos dias, provavelmente vai ser definido, né? Isso vai depender muito, né, do número de sócios na sua volta, né? A questão de logística, enfim, vários fatores, né? De que isso vai ser levado em consideração para definir o local. As tratativas com os agentes financeiros já estão bem avançadas, né? O empreendimento seguramente vai ser financiado pelo BRDE, que já veio, 2 diretores estiveram mais de uma vez em Canoinhas para tratar do processo de financiamento, trouxeram uma proposta que nos agradou muito, né, quando estávamos assim, muito preocupados em como levantar o recurso, né? O empreendimento vai custar mais ou menos 8 milhões de reais. Isso já é certo com as 3 prefeituras, de que as prefeituras vão ter que doar o terreno, né? não só ele, mas infraestrutura, terraplanagem, asfalto, energia elétrica, e mais, são 14 itens, né, que o grupo elaborou um documento e entregou para as 10 prefeituras, né? Então, a gente tem uma previsão de que entre 1 ano e meio e 2 anos, no máximo, a agroindústria já estaria funcionando na região.
Olha que uma boa tabela notícia, Dalgalo. Você que é técnico.
Sem dúvida, né? E o que deixa a gente bastante feliz.
Aí,
né?
Você também já começa a fazer manteiga, nata, requeijão, queijo ou não?
Sim, todos os produtos.
Todo produto.
Todo produto, né? Nós teremos assim, com o avançar do tempo aí, nós não falaremos mais em litro de leite, né? Que já é ultrapassado, na verdade, isso aí. Nós vamos fazer assim, dentro de 1000 ml, que é 1 litro, logicamente, o que tem que eu posso extrair e transformar em alguma coisa. É a mesma coisa no setor madeireiro. Veja como o nosso setor madeireiro evoluiu nos últimos anos. O cara não olha só uma tora, entendeu? De pinos, principalmente o pinos, que é a nossa economia aqui forte, né? Ele olha assim, essa tora tem qual conformação? O que eu posso pagar que eu consigo transformar ela em algum produto e vender? É isso. Nós temos que aprender a produzir qualidade. Não adianta. Não adianta. Isso daí é um caminho sem volta. Sem volta. Tá? Ou nós evoluímos e vamos fazer esse processo, ou nós não vamos ter mercado para isso daí. Isso é uma questão muito clara. Então, muitas vezes o produtor, alguns produtores falam, eu vou ser remunerado pela qualidade. Num determinado momento, você pagar alguns centavos a mais litro por leite pela qualidade é um estímulo para a pessoa fazer aquilo, inserir aquele processo de boas práticas de produção, tá? Mas a verdade é a seguinte: se tu não tem qualidade, tu não vai vender para ninguém. Ou você tem qualidade como algo normal do processo, ou você não tem como vender essa matéria-prima. Uhum. Tá? E aí tem agora, claro, não levar para esse lado, mas as discussões que estão dentro do país, algumas, né, totalmente desnecessárias, né, em algum sentido, mas as outras sim. Temos que melhorar a nossa mão de obra. Sim. Se nós começarmos a comparar o nosso trabalhador com alguns países, nós temos que ver que nós, como povo, nós temos que evoluir sim. E sempre. Nós não podemos, ao final de um ano, repetir o processo do ano passado. Senão nós não teremos evoluído. Se nós não olharmos para trás e dissermos para nós, ó, podemos melhorar esse ponto, aquele ponto, avaliando, e fazermos melhor, inclusive, o processo que anteriormente feito foi, nós não vamos, como nação, como sociedade, também evoluir. Uhum. Tá? E aí, muitas vezes, o pessoal fala, tem crises, crise no leite, crise aqui, crise ali. Eu nunca vi uma crise no leite. Nunca. Sinceramente, nunca vi. Tá? O que a gente vê é igual uma geada, que é algo fantástico. Eu gosto mais de inverno que de verão, não gosto de calor. Né? Então, eu sou apaixonado pelo frio.
É mesmo?
Sim, eu gosto de frio, né? Até porque tem um pouco de pressão baixa e tal. O que é uma geada? Faz uma limpa. Uma crise é um ajuste para os excessos. Quem cometeu o excesso, vai aparecer um boleto para pagar. Isso é na nossa casa, na nossa vida, você sabe, todo mundo sabe, quem tem uma casa sabe, se acontecer um excesso no mês, no outro mês nós temos que
segurar,
porque nós temos que pagar o excesso anterior. E a crise nada mais é do que isso, um acerto. Todos os países passam, todos, sem exceção. Se você conversa com o produtor de leite, a gente que viaja bastante, estudou, esteve na Argentina esses dias, lá tem bastante pessoal novo no leite, né? Jovem, os outros países, tratando isso como negócio. E que, em algum momento, as margens serão menos folgadas, em alguns momentos serão um pouquinho mais folgadas, e o que eu devo fazer quando eu tenho uma folga maior? Me precaver, porque depois eu tenho que apertar o cinto.
Uhum.
E muitas vezes o pessoal gasta desordenado, não tem um plano gerencial de 10, 15 anos para a propriedade, e aí depois aparecem essas contas para pagar, e eu não consigo mais fazer é jogar a culpa no preço do leite, no caso específico do leite, e pedir aumentos de preço do leite para pagar um excesso que eu cometi anterior, porque o consumidor também vai dizer assim, não, nós não vamos pagar por excessos de outros, né? Tá? E uma coisa boa que acontece, a liberdade econômica, essa questão do Brasil, União Europeia, esse acordo, é que a cadeia produtiva do leite agora vai passar por um ajuste, porque ela vai competir.
Uhum.
Tá? Eu sou totalmente contra protecionismo. Isso mascara as coisas, sabe? Alguns países fazem assim, eu sou fã de assim, abre o mercado, abre sim. Abre o mercado, quer vir pessoa do outro lado do mundo investir aqui, ótimo. Pessoas trazem conhecimentos, trazem tecnologia, forçam nós a crescer como cadeia produtiva, né? E com esse acordo, o leite vai passar por isso sim agora. Como a suinocultura, a agricultura passou há 30 anos atrás, o leite passa agora. Essa cadeia produtiva agora vai ter que ganhar eficiência.
Uhum.
E ganhar eficiência significa nós termos pessoas melhores para o processo. É a primeira coisa. É pessoas melhores. Então, às vezes, eu sempre falo aos produtores, infelizmente a notícia que temos é que não dá para resolver com dinheiro. Porque se fosse dinheiro, seria pôr dinheiro no sistema e acabou. Vamos ter que resolver com crescimento profissional.
Ok. Nós já temos mais uma participação do ouvinte através do 998710002. Morador de Porto União. Acredito que o senhor pode comentar um pouquinho aqui para a gente. Até vem de cru com que um dos convidados comentou sobre as estradas e o ouvinte diz o seguinte. O que é que os senhores pensam sobre o escoamento da produção aqui no município? Vem acontecendo este escoamento que beneficia também os produtores? Cita a questão das estradas, não é mesmo?
Com certeza. As nossas estradas, a gente está procurando, o prefeito Eliseu, sempre nos cobrando, né, e repassando para a Secretaria de Obras, né? Você vai para o interior e veja como é que estão as estradas. A gente sempre passa. E no caso, Porteira Dentro também, né? Aqui está o Sidósio da Galo. São as pessoas que, juntamente com o prefeito Eliseu, nós temos uma parceria muito boa. O da Galo, por exemplo, aí ele o leite no pasto, eu acho que é a base nossa de Porto União aqui, né? O trabalho que ele faz conosco, nós fazemos dia de campo. Em um dia de campo, a Camisa Barra Grande tinha mais de 80 pessoas. Então, isso é bacana. Ele mostra como se produz. Esse resultado nosso, que nós somos a maior quantidade de leite aqui, é resultado da Algalo e na parceria que nós temos com a Itag. Então isso é importante para nós. E o da Algalo não citou ainda, né? Ano passado, depois ele vai citar o nome das pessoas, nós fomos dois produtores fossem a melhor qualidade de leite nesse evento que fizemos em Canoinhas no passado. Melhor qualidade. Então, veja a grandeza para Portunhão, né? Então, assim, eu vejo sempre que o prefeito diz para nós, vai, cuida bem dos nossos agricultores. E é o que eu faço. E o Dargalo faz esse meio de campo comigo, né? Brasa, tem que fazer mordenhadeira, tem que fazer um ateiro lá. Eu vou lá, faço, vou dar o galo, ajeitemos, né? Para melhorar a estrutura dos agricultores. Então eu vejo assim, e também a juventude hoje, ela quer seu dinheirinho a fim de mês, né? Então acho que é o momento de nós segurar a juventude no campo é com a bacia leiteira.
A preocupação era o êxodo rural e está se mantendo a juventude no campo?
Está acontecendo mais agora. Com o negócio do leite, né? Então está acontecendo mais a juventude ficar no campo. Então eu acho que é por aí o caminho, né? A parceria que nós temos com a IPAG é forte, ela não é fraca, né? Então por isso está acontecendo todos esses programas que nós temos na região, graças à IPAG e graças ao prefeito Eliseu, que sempre nos dá a assistência para nós.
Certo. E Dalgalo, quem foram esses produtores que foram destaque aqui no município?
Foram o seu Pedro Lichinski, do Jangada, e o seu Dalberman, do Maratá.
Receberam esse destaque.
Exatamente, né? De modo geral, como o nosso coloca, nós temos um leite de altíssima qualidade. Agora a gente começa a avaliar com mais profundidade, mais tecnicamente, os nossos rebanhos, né? Nós temos ótimos rebanhos, né? Até aproveitando, a gente vai apresentar ao secretário da Agricultura uma ideia de aperfeiçoar o programa de melhoramento genético dos rebanhos para a produção de leite com composição no município, né? E reforçando essa questão, a IPAGRE está aqui para trabalhar para a sociedade portuniense, como está nos outros municípios, né? Então, a parceria com a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura, que já foi colocado anteriormente, a Prefeitura, né? O prefeito Eliseu sempre teve essa preocupação muito forte com o interior, né? Não só o interior da cidade, mas esse apego muito forte ao interior. Isso é importante. Isso é importante. Uhum. Nós estamos lá para colaborar para esse desenvolvimento e vamos fazer sim. E ficamos extremamente felizes de ver as pessoas que administram o nosso município com essa mesma paixão.
Agora só me explica que eu, como era técnico agrícola, eu só conhecia holandês. Agora tem a Gerson e tem um nome, eu até pensei que era corrida de bicicleta, mas é Kiwi Cross, cara. Diga corrida do Kiwi com bicicleta. O que que é esse Kiwi Cross?
Na verdade, assim, ó, o Kiwi Cross, ele começou, já é feito, que é o cruzamento Jersey holandês. O que que nós tínhamos aqui? Nós cruzávamos o touro Jersey com a vaca holandesa e o contrário. A primeira geração que nasce é ótima, tá? Porque existe um processo chamado vigor híbrido. É o que o pessoal usa hoje, né, para plantar o milho híbrido, até as verduras são todas híbridas por aí, né? Só que a segunda geração era ruim. E os neozelandeses desenvolveram muito forte isso, então eles juntaram essa composição do leite da raça Jersey, que é uma composição mais equilibrada para sólidos, né, com o volume da raça holandesa, para buscar o melhor desses dois, tá?
Aí nasceu o Kiwi Cross.
Kiwi Cross, né? Porque a Nova Zelândia, os neozelandeses são conhecidos pelos kiwis, né? Por causa daquela ave do país, que é o símbolo nacional, é o kiwi, né? E aí foi chamado Kiwi Cross. Ele não é uma raça, propriamente dita. Ele é um sintético. Então, sempre procura não uniformizar, exatamente para expressar o vigor híbrido.
Temos uma participação aqui. O morador de Porto União diz que o Brits é uma figura. E ele está mandando aqui uns risos aqui a respeito do Kiwi Cross. Tem como conhecer? Se digitar na internet, tem como conhecer?
Tem. É só procurar aí, ou assim no Google, né? Vai aparecer a raça Kiwi Cross, que na verdade é uma raça sintética que é usada, né? E que é o animal mais eficiente para a produção de leite em pastagem.
Está aqui, ó, Brits. Eu já pesquisei aqui na internet. Olha só.
Já aparece isso aí, né? Tá. Ela vem ganhando notoriedade também pela questão de longevidade produtiva. Porque nós tivemos muita influência, ainda temos aqui na macia leiteira, dos processos norte-americano e canadense, né? Mas lá a maior parte da... Hoje também muda bastante. Se você pegar hoje a questão do leite nos Estados Unidos, eles estão bastante, assim, muitas pessoas parando, muitas fazendas grandes parando pela inviabilidade do sistema, tá? Se não houver subsídio forte lá, inclusive com mão de obra estrangeira, não se sustenta. Tá? E, então, hoje, esse padrão racial, que é muito mais adaptado para a região, está assumindo isso aí. Né? Então, nós chamamos muito forte essa influência, foi trazida e colocada como regra, e não se sustentou ao longo do tempo, porque isso penalizou economicamente o produtor, e, logicamente, isso penaliza toda a região.
Nós estávamos falando sobre as raças, não é mesmo, Brits? Até te chamou a atenção o Kiwi Cross, entre outras informações, você muito bem citou que é um aprendizado da bacia leiteira nessa manhã.
Pois é, é mais uma coisa que a gente está aprendendo. E eu fico feliz pelo Hélio levar esse encontro para a Santa Cruz do Timbó. O Hélio que fez um belo trabalho junto com o Dalgalo aqui, como secretário, principalmente naquele projeto de leite a passo. E cresceu aquele projeto, né, Hélio?
Ah, muito, Brito. Aquele projeto, tanto é que o Dalgalo falou, os frutos estão sendo colhidos agora, porque aquilo era a longo prazo. E hoje está sendo colhido esses frutos. É muito bacana, porque eu lembro quando o Daniel disse, vamos criar um programa que marque Porto União. Eu disse, olha, você faz a parte burocrática e eu faço a diplomática, que seria com o prefeito na época, né, o Renato. E o prefeito abraçou, diz, veja lá o que tem que ser feito. E os resultados estão aí. Isso é muito bacana. Ele citava o Alceu Dauberman. Ele estava prestes a vender a propriedade. Foi o que me posicionou. Estava desanimado com esse programa, né, que hoje continua com o nosso secretário Braz aqui. É a mudança. Nós temos uma foto do antes e do depois. Até saiu um jornalzinho mostrando a vaca atolada até o peito dentro do barro. Depois da mudança, corredores, sala de espera, isso foi a grande evolução para que as coisas viessem a acontecer como estão acontecendo hoje.
Bacana isso, né, Vanessa?
Com toda certeza. Eu queria saber aqui do Sidoski também, com relação, nós falamos sobre esta questão e potencial do leite aqui para o Estado. Se for para nós correlacionarmos três culturas em potencial para Santa Catarina, juntamente com o leite, quais seriam?
É um pouco difícil responder
tem,
isso,
tem
né?
Porque
o futuro é futuro, né? Uhum. Mas assim, principalmente para a nossa região, eu falo mais em termos de vamos trazer isso mais para a região do Planalto Norte Catarinense, né? Uhum. Mas assim, o princípio de tudo, assim, nós temos que produzir qualidade. Assim, isso vale para leite, isso vale para carne, para cereal, enfim, para tabaco, né? Enfim. Mas o que hoje mais está à frente, digamos assim, que tem um maior potencial de crescimento, sem dúvida, é o leite. Uma outra atividade pecuária que vem crescendo, né, tem alguns enroscos comerciais, de mercado, de logística, essa coisa, é a ovinocultura, que tem um potencial bastante grande, que isso daria até para, assim, talvez aproximar um pouco mais a atividade com ovinocultura, que os neozelandeses fazem muito bem isso. Né? Então, mas é uma atividade que vem crescendo. Precisa talvez se organizar melhor, tal, pensar um pouco ela, né? Talvez fazer como a gente fez com o leite, né? Criar um programa específico para ele, né? Que daí seguramente muitas coisas que hoje estão tendo algum problema a gente possa pensar. Mas a outra cultura de grande destaque, economicamente e socialmente, é a cultura do tabaco. Né? Que na região tem um peso significativo. Eu não me recordo bem se é o primeiro, mas é seguramente, no mínimo, é o segundo produto de maior valor econômico. São muitas famílias, né? São em torno de 12 mil famílias que estão envolvidas nisso. Né? Então, se vai crescer, não sei, a tendência não, né? Porque é uma atividade também que traz problemas, muito problema de saúde e tal, né? E o mundo inteiro, né, tá se colocando contra, né? E a gente tem bastante relatos assim também de muitas famílias, né, que tem hoje, que tem leite e fumo, e estão assim aprimorando o leite para sair do fumo, né? Por razões óbvias, né? Então, essa, digamos, é a segunda, de certeza é a segunda atividade mais importante socialmente e economicamente para o Planalto Norte, porque a nossa região é de característica de agricultura familiar, são propriedades médias e pequenas. Uhum. E depois tem as culturas de verão aí, né, de grão, né, que são importantes também, né, mas isso está mais centrado em produtores um pouquinho maior, né, a soja, né, com certeza a soja deve dar mais ou menos 110, 120 mil hectares de soja plantado na região, então, claro, ele tem um valor econômico bastante grande, mas se você olhar, é uma cultura que não deixa muito valor agregado ou o movimento econômico, né? Porque o grão vai tudo para fora, né? E está centrado na mão de não muitos produtores, né? Então, o movimento dele, regionalmente, não é muito assim expressivo, né? E a outra... que a gente, que o Dagola já citou, mas é que a região acho que precisa pensar, né, que é a madeira, que é a floresta, né, que tem grandes áreas, né, para vocês terem ideia, por exemplo, o município de Mafra, né, tem a mesma área de floresta com a mesma área de lavoura. O mesmo número de hectares em floresta plantada tem o mesmo hectare de lavoura, né. E a pergunta que você sempre se faz é o seguinte, bom, floresta, você sabe, é 10 anos, 15 anos, sei lá, né?
A
longo prazo, né? E lavouras é anual, né? Então, assim, teria que medir um pouco, né? O que isso representa, né? Qual é o movimento econômico, o que isso, né? É para a gente pensar, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. A fruticultura vem crescendo, né? Muito embora é uma atividade assim muito com muito detalhe, né? Isso não é para qualquer um, só precisa ter um conhecimento muito muito afinado, né? Mas ela vem principalmente crescendo no município de Monte Castelo, Papanduva, Major, né? Porque em Monte Castelo tem uma cooperativa que tem um packing house, né? Uma instalação lá que faz classificação, embalagem, tem câmaras frias, né, que processa principalmente maçã, né. Uhum. Então, por causa dela lá, é que no seu entorno a fruticultura vem assim crescendo um pouco mais, mas ela vem crescendo a passos mais lentos, porque é uma atividade que é de longo prazo também, né, e que o investimento é mais ou menos razoável, né, e que se a pessoa não fizer bem feito, ele vai saber se fez bem feito ou não daqui a 2 anos ou 3 anos, né, que esse processo demora um tempo, né. Então, talvez por isso que ela não cresce assim como deveria, mas a região tem um potencial bastante interessante, bastante bom, né. E vem crescendo, principalmente a maçã, a pera, né, tem uma expressão bastante grande no município de Itaiópolis, né? Itaiópolis hoje é o maior município produtor de pera do estado, né, poucos sabem disso, né, mas, né, e a uva é uma outra cultura que vem crescendo, né? Então, mais ou menos assim, o potencial, a direção, né, que a região vai é mais ou menos nessa direção.
Muito bem pontuado, e estamos bem servidos, não é mesmo? Eu quero saber do Dalgalo, vamos pensar mundialmente, voltando a falar do leite. Quais são os países em disputa com o Brasil nesta comercialização do produto? O Brasil se equivale, está entre 5, por exemplo, 5 países, ou ainda nós temos muito para chegar lá? Quem é o destaque?
O destaque, bom, primeiramente, o Brasil não está entre os 5. O destaque é Nova Zelândia, sem dúvida nenhuma, né? Proporcional à área que eles têm em relação ao Brasil, as condições deles são muito mais severas, eles estão muito mais adiantados que nós e com certeza produzem um leite de boa qualidade, um dos melhores que tem em termos de sólidos e é o que dita, né? Uhum. Voltando para cá, vamos chegar mais perto de casa, nós temos Argentina, Chile e Uruguai, né? São países que estão se desenvolvendo muito, profissionalizando muito, já eram países notadamente leiteiros, né, da América do Sul, e que tem uma produção forte e que vão entrar, continuar, né, nos pressionando, né, para a questão produtiva, né. Aí você tem a União Europeia, como um todo, né? A União Europeia como um todo produz muito, né? Tem muitos, pressiona preço, né? E você vê que depois do término das cotas, que lá tinha as cotas de produção, né? Os países todos aumentaram a produção, né? E aumentar a eficiência de produção, que é importante, não é só aumentar a produção, mas aumentar a eficiência de produção, né? E, logicamente, os Estados Unidos têm um volume grande, mas, como eu disse, é uma produção cara e necessita de subsídios, uhum, para poder até servir como arma comercial, que eles usam isso aí, né? Mas depende de pôr dinheiro, né? Se o governo põe dinheiro, consegue. Se o governo não põe dinheiro, não consegue fazer isso daí, né? Bom, o Brasil, para se inserir nesse processo... Né, o pessoal fala, a China habilitou plantas brasileiras para exportar. Isso é uma oportunidade? Lógico que é uma oportunidade. É uma perfeita oportunidade para nós aproveitarmos. Precisamos do quê? Primeira coisa, precisamos ter preço competitivo. Não adianta dizer que o preço do leite daí aumenta o preço. Não, não. Porque você vai vender como outros também vão vender. Não foi só o Brasil habilitado, são outros que podem entrar lá e vender. Tá? Primeira coisa, tem que ter matéria-prima de qualidade e preço competitivo. Matéria-prima que você fala é, nós não vamos levar leite para a China, nós vamos levar produtos à base de leite. Ninguém vai ficar transportando de cada um litro 870, 890 ml de água. Isso daí é antieconômico em qualquer lugar, né? Então nós temos que levar produtos do leite para esses países para nós vendermos. A preços competitivos e qualidade igual os outros têm, senão nós não conseguimos colocar. Um detalhe que nós temos que olhar... é que os maiores mercados consumidores de leite, no sentido importação, ou seja, que compram de outros países, né, que podem comprar do Brasil, nós somos o país mais longe, né? Se você olhar da Ásia, nós temos uma distância também. Uhum. Então, se nós não ganharmos em logística e eficiência de cadeia produtiva, nós não vamos conseguir vender lá.
Uhum. Tá? Então, é um desafio. E uma coisa que precisa ser falada, né, de que nós ainda não produzimos para o nosso consumo. Uhum. O Brasil ainda não é autossuficiente. Mas, assim, no ritmo de crescimento, né, se espera que 2023 a 2025 isso aconteça. Né, a partir dali começa a sobrar leite no mercado interno, que obrigatoriamente nós vamos ter que exportar. E aí é isso que o próprio Daniel falou, nós temos que ser competitivo, tem que ter qualidade, tem que ter preço.
Até aproveito e pergunto ao senhor, o que pelo menos nós vamos ser fora é que o produtor, ele não caminha mais sozinho, ele busca as cooperativas, ele busca os programas que são ofertados ora pela Ipagre, ora pelo poder público, é isso que tem acontecido? O produtor, ele busca alternativas, embora a demanda do leite, ela seja de muito tempo, é uma sucessão, como nós falamos com o Dalgalo, meu pai fazia assim, né? Os filhos vão trabalhando da mesma maneira, mas há uma busca por aprendizado constante?
Sim, isso varia bastante, né? De família para família, né? Uns em maior ou menor grau, mas se busca porque, vamos dizer assim, se uma família que tem alguém próximo, algum vizinho, alguma coisa, fez alguma coisa que deu diferença ou que, né, ou com mudança, né, isso desperta curiosidade, né, para ele buscar mais informação, mais conhecimento. Por exemplo, nós, da Ipagre, a cada ano nós temos feito um curso para jovens rurais, um curso específico para atividade leiteira. Até essa semana nós tivemos com uma turma lá. Né? O nosso curso dura duas semanas, né? Os alunos vêm, ficam conosco uma semana toda, voltam para casa e depois na quarta semana eles retornam, né, com uma porção de dever de casa e coisa, né, para fazer um levantamento da propriedade, trazer informações, trazer dados para, ao final do curso, ele voltar com um planejamento, né, com uma proposta de planejamento para a atividade leiteira ou a replanejamento da atividade. Então, assim, isso mostra de que, assim, existe procura. Existe procura. E a nossa aposta, né, como IPAG, nós estamos apostando muito no público jovem, né, porque assim, a gente quer transformá-los em empreendedores do leite. Né?
Uhum. Fala de pai para filho. Eu vi a sucessão de um filho que ele, quando ia tirar leite, via cabritão. tinha a caixa de som nas duas pontas, ele punha rock, mas não rock heavy metal, aquela pauleira, era um rock, lá a cabeça se deliciava.
Isso é mito ou é verdade?
É verdade. Não, não, não só a questão do rock, né? Assim, a vaca.
Deixa eu só fazer uma pergunta para o Britão aqui, Dalgalo. Se fosse você o produtor, o que é que as vacas ouviriam, Britão?
Mas eu não colocaria rock, mas ele era um guri, gostava de rock, ele metia o rock e as vacas
acostumaram. Mas e você? Qual que seria a música de momento?
Suave, suave, suave.
Um clássico.
Ah, a minha,
e aí, Dalgalo?
A minha seria canto gregoriano. Eu não sei cantar, eu sou um horror, né? Mas admiro isso daí, sabe? Eu gosto dessas coisas. A vaca,
então, assim, não é mito isso.
Não é mito, ela se habitua. O animal, assim como tem aquela, teve toda aquela questão daquela vez, aquele debate do pitbull, acho que começou por São Paulo.
Isso.
Que na verdade o cachorro reflete o comportamento do dono. Isso foi amplamente debatido, é verdade. E a vaca, a mesma coisa. Ela habitua sons. Então, se ela vem com o Uber cheio, ela escuta o barulho, aquilo lá é a mesma coisa, assim, ó, Uber cheio, ele causa pressão, peso, um certo desconforto, né? Em todo animal, a fêmea mamífera, existe isso aí. O ato do bezerro mamar alivia. Se ela escuta o barulho da ordenha, ela associa aquilo ali a um momento bom. A ordenha, bem feita, vai tirar esse volume de leite, vai dar uma aliviada, vai relaxar o animal. Se isso aqui vem vinculado a um som de uma música, ela vai habituar aquilo ali, tá? E o contrário é verdadeiro. Se durante esse momento existe violência, alguma coisa, ela vê que aquele momento é um momento ruim, tá? É um momento ruim. É igual nós, quando era criança, tomava injeção, a injeção tem um certo desconforto. E nós associávamos vacinação com dor, e não com proteção necessária, ainda bem, né? Eu sempre falo assim, quantas crianças hoje conhecem uma criança com paralisia infantil? Não conhecem, que não vão conhecer mais, que não tem saudade nenhuma disso aí, né? Então, o animal é a mesma coisa, ele associa. O cuidado que ela recebe, ela retribui.
Gostei do recado. Eu quero que o Hélio conte pra gente a programação. Sexto Encontro Regional de Famílias, 11h53, já, Brits. Programação do evento, Hélio.
Bom, nós teremos no sábado, então, a abertura desse evento. Já com exposições, temos empresas que vão expor, até o Sidos, que depois pode citar algumas que ele contatou lá e as que estão confirmando. Vai ter um bailinho para quem quiser dançar com a bandinha Primavera, no sábado à noite, até 10 horas. No domingo também vai ter a exposição, daí isso eu acho que o Sidos que pode falar mais. Falando um pouquinho sobre os 100 anos de Santa Cruz, o porquê da cruz de Santa Cruz. Porque o primeiro morador de Santa Cruz foi Pedro Hermonge, que foi morto pelos indígenas com seus dois netos. Uhum. E os corpos ficaram sendo velados próximo do rio até que se construísse uma nova barca para conduzir os corpos. E essa cruz ficou. Em 1983, na grande enchente, essa cruz estava caindo. Aí o que foi a iniciativa? Eu lembro-me, o Mercedes Kepp que construiu. Eu doei a madeira para fazer, o Walter Schleffa doou o material restante e mais algumas pessoas para que se erguesse uma cruz hoje que está de concreto. Então a história de Santa Cruz é baseada nisso aí. A morte do avô com seus dois netos pelos indígenas. É muito interessante, o livro de 100 anos de Santa Cruz vai contar essa história. E o início é isso aqui. Então veio toda uma evolução depois. Aí veio o falecido avô, foi o primeiro cartorário de Santa Cruz. Aproveitando já a oportunidade de agradecer a CBN, ao Brits, a você, Vanessa, que nos receberam aqui para que pudéssemos falar sobre o centenário de Santa Cruz. Agradecer ao Daniel por ter vindo, ao nosso secretário de Agricultura, transmita ao prefeito que está colaborando, e muito se não fosse essa parceria as coisas não aconteceriam. Sidoski, muito obrigado a você, e quero deixar aqui um abraço, que amanhã é dia dos pais. Deixar um abraço para o meu pai, que tem 89 anos e está bem. Parabenizando meu pai, parabenizo todos os pais que nos ouvem nesse momento.
Ok, nós parabenizamos aos senhores também pela passagem do Dia dos Pais, a todos que estão nos ouvindo neste momento, também ao meu pai que está ouvindo, enfim, a todos pela passagem do seu dia. Brits, obrigada por dividir os microfones dessa manhã de sábado.
Ah, foi uma aula, né, de aprendizado, né?
Brits, teve uma participação aqui, eu até chamei a Jaque, eu acabei deixando aqui. A participação é de Paula Freitas, e eu sei quem é a produtora, diz o seguinte... As minhas vacas ouvem sertanejo. Olha aí. Agradecemos imensamente o Daniel Dalgalo, da Ipagre de Porto União, o Valdomiro Sidoski, da Ipagre de Canoinhas, Hélio Kaminski, por estar aqui conosco, ao seu Jung, secretário de Agricultura, a todos que participaram e fizeram sucesso do programa desta manhã de sábado. Vamos ficando por aqui. Agradeço o carinho da sua audiência. Grande abraço e bom fim de semana.